Bem, queridos companheiros e companheiras, eu primeiro quero cumprimentar o nosso querido ministro da Educação, Leonardo Barquim, que está aqui conosco, essa figura simpática. Quero cumprimentar o companheiro Alexandre Padilha, nosso ministro da Saúde, o nosso querido companheiro Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o nosso querido companheiro que não teve a oportunidade de fazer uma transmissão de jogo quando eu jogava bola, o companheiro Cajurô. Quero cumprimentar o nosso companheiro Wellington Carrijo, prefeito de Rio Verde, e a senhora Lara Carrijo, sua esposa, e aproveitar e cumprimentar os três filhos de vocês, sabe, que estão em casa esperando vocês. Quero cumprimentar a deputada estadual Bia de Lima e o deputado estadual Antônio Comide. Quero cumprimentar o professor doutor Alberto Barella Neto, reitor da Universidade de Rio Verde, o companheiro Olavo Noleto, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o companheiro Tiago do Santo Souza, secretário municipal de saúde de Rio Verde, o companheiro Fábio Soares de Souza, diretor-geral do Hospital Municipal Universidade de Rio Verde, o companheiro Valdemar Saraiva, vulgo Vavá, presidente do PT de Rio Verde, e quero cumprimentar Patrícia Cristina e Marina Porto, enfermeiras e sanitaristas, por meio de quem eu saúdo todos os profissionais de saúde aqui presentes, minhas amigas. Eu já falei. Você estava onde que você não ouviu? Você não estava focada no que eu estava falando. Você não estava focada. Sabe? Não, eu estava focada, é isso. Quem não está focada, você veja um negócio. O tal do bolsonarista foi no Rio Grande, no Estados Unidos. Ele não estava focado e pediu para o Trump intervir no PIX brasileiro. Você que a gente vai deixar? Não vai deixar. Bem, queridas companheiras e companheiros, eu vou ser muito breve porque nós estamos muito atrasados e eu tenho uma mulher em casa muito nervosa me esperando. E eu prometi que ia chegar lá às 18h. Olha, uma coisa importante que nós temos que ter em conta é o seguinte. O SUS é o único... O SUS é possivelmente o melhor e único sistema de saúde que existe num país com mais de 100 milhões de habitantes. Não tem nada mais importante que o SUS. Eu, esse dia, estava lendo um jornal e um jornalista americano que estava na Ilha Bela, em São Paulo, ele teve um problema com o filho dele. E ele foi no carro pegar alguma coisa de remédio para dar para o filho, caiu a tampa do porta-mola do carro, bateu na cabeça dele e sangrou muito. Então, veio uma ambulância do SAMU, pegou o jornalista americano e o filho dele para levar para o hospital do SUS, numa UPA. E quando ele chega na UPA, ele estava preocupado com o preço da ambulância. Aí, daqui a pouco, ele foi recebido na UPA. Os médicos não perguntaram se ele era americano, se ele era inglês, se ele era japonês. Os médicos trataram ele, deram 8 pontos na cabeça deles, atenderam o filho dele e quando foi embora ele ficou com medo de perguntar quanto custava. O médico falou, aqui no Brasil o SUS não cobra, isso é de graça. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque não tem nenhum país do mundo que tenha um sistema tão completo como o nosso. Vocês estão lembrados de que há muito tempo atrás as pessoas iam no médico, pegavam uma receita, morria com a receita embaixo do travesseiro, no criado, na mesinha, porque não tinha dinheiro para comprar o remédio. A gente criou farmácia popular para garantir que todas as pessoas que tomam remédio contínuo tivessem direito a esse remédio de graça. Depois, a gente chegou à conclusão de que não era possível que a pessoa tivesse a primeira consulta. A pessoa vai no médico, o primeiro médico atende a pessoa, faz o diagnóstico e fala para a pessoa, olha, você tem que procurar um especialista. Quando a pessoa ia tentar marcar o especialista, a secretária falava, só vai ter especialista daqui a um ano. E a pessoa, se a doença não matasse, ficava esperando um ano. Aí, depois de um ano, a pessoa conseguia chegar no especialista. Quando fazia a consulta com o especialista, ele falava, meu Deus do céu, tem que fazer uma ressonância magnética. Aí a pessoa ia marcar mais um ano para a ressonância magnética. O que, que nós estamos fazendo de revolucionário? E eu quero agradecer a capacidade de trabalho do companheiro Padilha. Quero agradecer. Agradecer a Nídia, porque começou tudo isso. Mas eu quero agradecer ao companheiro Padilha. O Padilha é como aquele jogador que estava no banco. Ele estava no banco. Lá, e estava jogando Lulão. Aí, o jogo estava meio embaraçado, bola para cá, bola para lá, bola para cá, bola para lá. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou tentar colocar um cara com sangue novo nesse negócio. Coloquei o Padilha. Ele já marcou uns 10 gols. Ou seja, porque o que ele está fazendo na saúde é uma coisa que nós não esperávamos. Essa questão do mais assistência é que eu estou brigando desde 2012. Nós temos que ter assistência e temos que ter a máquina. Eu tenho um plano de saúde, porque eu sou presidente da República. O plano de saúde é pago pelo meu partido. É pago pelo meu partido, não é pago pelo governo. E quando eu vou me tratar num hospital bom, eu deito em todas as máquinas. Ninguém pergunta o que eu tenho. Sabe aquela pergunta que o médico fala? Você está com o intestino funcionando bem? Você está respirando bem? Você está fazendo xixi bem? Ninguém me pergunta. É só chegar lá, tirar a máscara, tomar injeção, tirar 40 potinhos de sangue aqui, sabe, e mandar, deita na máquina 1, deita na máquina 2, deita na máquina 3, na máquina 4, o dia inteiro nas máquinas. Não me dão nenhum resultado, Padilha. Eu vou para casa pegar no computador o resultado. Então, eu fiquei pensando, por que, que o povo pobre não tem direito a isso? Por que, que os mais humildes não têm direito a isso? Aí a gente conta com um cara mais rico, um cara de classe média alta, ele fala, não, eu tenho um bom tratamento de saúde porque eu pago. Já humilho o coitado do pobre, que ou não tem plano de saúde, ou quando tem é um baratinho que não resolve o problema dele. O cara já fica humilhado. Mas qual é a verdade? A verdade é que o rico que tem um plano de saúde, ele não paga porque ele desconta no imposto de renda o que ele paga. Ele desconta no imposto de renda. Eu desconto o que eu pago no imposto de renda. Então, quem é que termina pagando o meu bom médico? É o povo pobre, que faltou dinheiro para o imposto de renda, que era para investir na saúde dele. É só para dizer para vocês como tem uma inversão de valor nesse mundo. Outro dia nós fizemos inserção no imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. O cara que vive de dividendo, Cajuru, você que é senador, o cara ganha 40 milhões de dividendo, não paga um real de imposto de renda. O brasileiro ganhava 5 mil, descontava 27%. Então nós resolvemos que é preciso mudar esse país. A gente não vai mudar esse país se a gente não fizer coisa nova, não acreditar. Então, toda mulher e todo homem, independente do berço que nasceu, independentemente da religião, independentemente da cor, independentemente do time de futebol, quando estiver doente, vai ter o mesmo tratamento que tem o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Essas máquinas de fazer radioterapia, Caju, era máquina que só tinha no Hospital Sírio-Libanês e no Einstein. Só tinha. Hoje, todos os estados brasileiros vão ter mais que uma para que as pessoas pobres, quando tiver que fazer radioterapia, eu estou fazendo radioterapia. Vocês estão vendo, minha cabeça está machucada porque eu tive um câncer de pele e eu estou tratando para ficar bonitão. Bonitão. Mais do que eu sou vai ser impossível. Mas veja, eu, qualquer brasileiro que precisa fazer radioterapia, ele vai fazer numa máquina, igual vai fazer o presidente Trump, igual vai fazer o presidente Putin, igual vai fazer o presidente Xi Jinping, igual faz o Lula. Vocês são tratados em igualdade de condições, porque nós somos gente. E a Bíblia diz, todos nós somos iguais perante a Deus. A Constituição nossa diz, todos nós somos iguais perante a Constituição. Os direitos humanos da ONU diz, todos nós somos iguais. se nós somos iguais, por que que só uns têm privilégio e nós não temos? Então, não gosto de mim? Não gosta. Mas o pobre vai ter direito nesse país para ser tratado com decência. Cajuru, você que é um senador, você sabe desde quando a gente tem a jornada de trabalho de 48 horas? Desde 1943, com Getúlio Vargas, quando ele aprovou a CLT. Antes de 43, a gente trabalhava como semi-escravo. Não tinha jornada de trabalho, não tinha férias. A elite brasileira dizia assim: o trabalhador não pode ter 30 dias de férias, porque se tiver mais, ele vai ficar ocioso e o ócio leva ele à cachaça e à violência. Era assim que pensavam de nós. Era assim que pensavam de nós. Então, desde 43 que a gente trabalha, sabe, 48 horas por semana. Agora nós tomamos a decisão. Na Constituinte de 88, a gente baixou para 44. E agora a gente baixou o seguinte: ninguém tem mais que trabalhar 6 dias e descansar 1. Agora é trabalhar 5 e descansar 2 nesse país. O fim da escala 6x1. Porque as pessoas querem ter direito de descansar. E sobretudo a mulher que trabalha, que nem uma desgraçada fora de casa, chega em casa, pensa que ela vai deitar na televisão e falar pro maridão: me traz uma cerveja, maridão. Sabe? Não, ela não vai tomar banho e falar: maridão, me traz a toalha. É ele, o gostosão. O gostosão senta no sofá e fala: amor, me traz uma cerveja. Vai tomar banho: amor, cadê minha cueca? Cadê minha toalha? Amor, a criança está chorando. Então a mulher, ela além de trabalhar fora, ela chega em casa e trabalha mais do que trabalha fora. A mulher agora aprendeu a ir para o mercado de trabalho. Precisa que nós, homens, Cajuru, aprendamos a ir para a cozinha, fazer parte do serviço que elas fazem dentro de casa. É esse mundo que nós vamos ter que criar para que a gente possa ser feliz. E nada como a gente estar bem de saúde. Por isso essa revolução. Vocês não têm noção, Padilha, pensei que ia mostrar aí, Padilha. As nossas carretas. Nós temos 150 carretas nesse país, cheia de máquina para fazer exame de câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata, fazer problema no coração, tudo. Não é mais a pessoa que vai atrás do SUS, é o SUS que vai atrás da pessoa. É o SUS que vai atrás da pessoa. E mais ainda, nós inventamos o SAMU para diminuir o perigo de morte. Nós agora temos 800 ambulâncias van odontológica para tratar dos dentes das pessoas. E agora quem vai tratar do dente, cara, pode fazer tratamento de canal, pode fazer limpeza, pode fazer obturação. E se tiver que fazer uma prótese, não tem mais aquele negócio de colocar o molde na boca e ficar apertando. Agora é escanear, máquina 3D, escanear a boca da pessoa e depois fazer a prótese mais perfeita que o ser humano já viu. Tudo de graça pelo SUS. Tudo de graça pelo SUS. Não sei se você tem o Brasil Sorridente aqui, prefeito. Aqui tem o Brasil Sorridente. Então tem que fazer propaganda. Porque cada vez que eu encontro alguém sem dente, eu fico perguntando: porra, por que esse cara não sabe que tem Brasil Sorridente? Você sabe o que é um cara sem dente, cara? Um cara que não consegue sorrir. Um cara que não consegue comer a castanha, não consegue comer amendoim, não consegue comer a piscanha, não consegue comer a costela. E beijar, nunca. O cara tem vergonha, cara. Então, faça uma propaganda. Quem está sem dente, procura o Brasil Sorridente e coloca a boca maravilhosa. Esse dia eu encontrei no Rio de Janeiro com uma mulher que colocou os dentes. E eu falei: daí, meu amor, você está comendo castanha? Você está comendo carne? Ele falou: eu não estou só comendo carne e só comendo castanha. Eu estou beijando como nunca beijei na vida. É isso, gente. É trazer a alegria de volta para o povo brasileiro. É trazer alegria, o prazer de viver, o prazer de ser respeitada. É isso que nós estamos fazendo. E mais ainda, nós sabemos que muitas cidades, né, prefeito? Muito.
tá bom, estupro.
Cara, não me deixa em paz, porra. Porra. Prefeito, nós sabemos que tem cidade do Brasil e que a pessoa que não tem um bom tratamento na cidade, ele tem que ir para a capital atrás de um tratamento. Hemodiálise, por exemplo. Aí o coitado sai, às vezes, a prefeitura tem uma ambulância, coloca numa ambulância. Às vezes a prefeitura contrata uma van e coloca na van. O cara sai 3 horas da manhã de casa, doente, ferrado da vida. Anda numa Kombi não sei quantas horas. Chega lá, hemodiálise é sofredora pra cacete. Aí o cara sofre. Aí depois o cara fica esperando encher a Kombi de volta. Aí ele volta pra casa meia-noite, às vezes sai urinando na Kombi, às vezes vomitando na Kombi. Nós estamos acabando com isso. Nós estamos entregando no país, prefeito, para você que é um prefeito que cuida da saúde. Nós estamos colocando 3.300 ônibus, 3.000 com ar-condicionado. Não, 3.300 ônibus com ar-condicionado. Se tiver um cadeirante, ele senta numa cadeirinha, aperta o botão, a cadeira sobe com ele, coloca ele dentro do ônibus sem nenhum sacrifício. E é... O ônibus é para 14 pessoas com doente e para 14 acompanhantes. A gente leva na cidade em ar-condicionado, confortável, todo mundo com acompanhante e traz de volta. Sabe o que significa isso? Civilidade. Significa respeito. E você que é doutor, e sua esposa que é doutor, e que se você não trata bem, a sua esposa trata você de cacete, então você trate de continuar fazendo a obra maravilhosa que você está fazendo. Quisera Deus que todo prefeito do Brasil tivesse o amor que você tem pela saúde. Quisera Deus. Porque se tiver, eu disse para o prefeito, a gente não tem dinheiro para jogar fora. Mas qualquer prefeito que tiver um projeto consistente, um projeto que tenha cabeça, tronco e membro, que tenha começo, meio e fim, não faltará dinheiro. Porque o que faz o dinheiro não é o discurso, é o projeto. Portanto, eu quero dizer para vocês, eu sou um homem muito feliz. Mas muito, muito, muito feliz, muito, muito. Eu, da desgraça que eu nasci, chegar onde eu cheguei, só Deus, só Deus, só Deus. Porque eu nasci numa cidade em que as pessoas morriam, a maioria, antes de completar 5 anos de idade, de fome. Sabe o que é isso, cara? Morrer de fome. Você sabe o que é tomar água pegada no açude, com cocô de vaca, de cabrito, de cavalo, cheio de caramujo, levar água para dentro de casa, colocar num pote, esperar a água sentar. Quando ela sentava, você tirava de um pote para colocar no outro e tinha um palmo de terra e de lama dentro daquele pote e você bebia aquela água. Eu só tinha as perninhas desse tamanho, um barrigão desse tamanho, era só lombriga e osteossomose na minha barriga. Olha o bonitão que eu fiquei, cachorro. Olha o que que foi, o que que é comida, a comida deixa a gente bonito, a comida deixa a gente bonito, até você, cara, ó, sabe? Então, gente, o que nós queremos é tratar o povo com decência e com respeito. E a educação e a saúde são duas coisas que nós não abrimos mão nesse país. Dizem que nós estamos gastando demais. Sabe o que que eu acho, Cajuru? As pessoas, quando falar para o governo que está gastando demais, você pergunta o seguinte, quanto custaria e quanto estaria gastando se não fizesse as coisas na hora certa? Então, nós estamos investindo muito na saúde, muito em educação. Eu quero que todo brasileiro possa fazer um curso de doutor, possa ser doutor. Já que eu não pude ser, eu quero que o povo seja. Eu quero que todo mundo coma bem, se vista bem, possa passear bem, possa viajar de férias, possa namorar muito. Aliás, está chegando o dia do namorado, hein? Se prepare para a gente... Vamos fazer o dia da paz, o dia do amor. Se fizer o dia do amor, quando eu deixar a presidência, eu vou criar o Ministério do Amor e eu vou ser o ministro do amor desse país. Portanto, prefeito, meus parabéns. É com muito orgulho que eu vou fazer propaganda da sua cidade aqui para frente, da qualidade de saúde. Parabéns, companheiro Padilha. Parabéns, médicos, enfermeiras e funcionários, sabe, dessa cidade maravilhosa de Rio Verde. Parabéns. Eu espero que vocês sirvam de exemplo a outra cidade no mundo e que os governadores, se não tiverem o que fazer, guardem a sua língua e não falem bobagem daquilo que ele não sabe. Eu, feito, vou lhe dizer uma coisa. Eu vou lhe dizer uma coisa. Esse país tem 27 estados. Eu duvido que algum governador do país, de qualquer estado, mais rico ou mais pobre, tenha cuidado do povo pobre como eu tenho cuidado. Sabe por quê? A nossa cabeça pensa onde os nossos pés pisam. E essa gente toda nunca pensou em lugar ruim. Essa gente não sabe o que é sofrer. Essa gente não sabe o que é passar fome. Essa gente não sabe o que é dormir com uma lombriga maior comendo a menor. Essa gente não sabe o que é uma criança dormir sem ter um copo de leite para tomar. Essa gente não sabe o que é sofrer. Essa gente nasceu no berço de ouro, no andar de cima. E eu sou do andar de baixo. Eu não quero que os de baixo desça. Eu quero é subir para cima. Porque eu quero ser igual todo mundo nesse país. Por isso, Padilha, parabéns. Parabéns. Eu pensei que o Padilha ia mostrar o que está fazendo, mas ele vai deixar para o prefeito. Um dia o prefeito mostra aí para vocês. Sabe? Ele queria. Mas eu queria, é que não está pronto o nosso vídeo que mostra aquela criança com paralisia cerebral. Eu quero que você veja uma coisa, o que é vontade. Eu quero que você veja uma coisa, por que a gente não tem que desistir nunca. Não existe nenhuma razão para a gente acordar de mau humor. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho direito. Não existe. O que faz a conquista é o que você tem de vontade por dentro de você. E eu quero mostrar para vocês o que é uma coisa aqui. Eu lembro da minha mãe. Às vezes minha mãe de domingo não tinha um bocado de feijão para colocar no fogo para 8 filhos. E a minha mãe nunca reclamava. Ela falava assim, hoje não tem, mas amanhã vai ter. E eu falo isso para vocês porque eu fui comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade em São Paulo. Em Pernambuco eu tomava uma cuia de café com farinha de mandioca puro. Então,
cresci na miséria, mas eu tô aqui, graças a Deus.
Com 90 anos!
Já fui tão pobre 2 vezes que não tinha pobreza, a miséria tomava conta, mas eu nem tô.
Aí, a nossa heroína aqui. Então, eu queria ver se tiver. É uma coisa curtinha, mas eu queria terminar mostrando para vocês. Eu sou assim. Eu nunca na vida achei que tem alguma coisa impossível. E se vocês não quiserem acreditar, é o seguinte. Saí da onde eu saí, para não morrer de fome. Não ter diploma universitário, ter só um curso de torneiro mecânico. E chegar 3 vezes a presidência da República tem uma explicação. Deus existe. Deus existe. E isso a gente tem que levar em conta. Por isso eu não sei se é tetra ou penta, ou quem sabe hexa, vai depender. Eu quero viver até 120 anos. Eu quero viver até 120 anos. Por isso eu me preparo. Prefeito, levanto todo dia, 5:30 da manhã. Levanto todo dia, 5:30 da manhã, 2 horas de ginástica todo santo dia. Porque, sabe o que acontece? Eu tenho que trabalhar muito. Eu também gosto de namorar. Não deixe, cara, não deixe, porque isso é energia pura. Você que é jovem, ó, essa cara boa, sabe? Cuide da saúde. Então, o mundo é alegria. O mundo não é tristeza. O mundo, a gente só sofre se a gente quiser. Eu tenho uma causa, a minha causa é lutar. A minha causa é garantir. Eu vou dar mais que um beijo na Janja, meu amor. Um beijo pra Janja.
Eu te amo, viu?
Ô, Janja, ela mandou um beijo em você, você vai ver. Ô, cadê o filme, Stucker? Ô, eu queria que você visse, uma força da natureza. Assista ali. Peraí, volta, começa, Stuquinha. Começa de novo e coloca som, cara.
Ferramenta de transformação social. É ela que rompe barreiras e promove. Obrigado por tudo. Te amo. Eu sou filho da educação pública. Sou filho do SUS.
Faz o seguinte, dá um conselho àqueles jovens que não querem estudar, que tem preguiça.
Educação é a maior ferramenta de transformação social. É ela que rompe barreiras e promove oportunidades reais. Por isso, eu falo aqui para todos os jovens desse Brasil. Estude, porque através da educação que a gente consegue vencer todos os desafios da vida. Eu passei em primeiro lugar no curso de Relações Internacionais e em quarto em Direito. Estou muito feliz e só tenho que agradecer ao nosso presidente.
E o que é que eu sou? O que aconteceu?
Meu avô.
Ei.
É meu avô.
A gente, isso para mim é o maior exemplo de superação. Quer dizer, o menino com paralisia infantil cerebral, esse moleque, sabe, ele não desistiu, passou em primeiro lugar para fazer política internacional e passou em quarto para fazer direito. Eu sempre mostro isso, porque às vezes nós temos filhos que têm preguiça, nós temos filhos desestimulados, ah, eu não quero estudar, eu não gosto de estudar. Então, uma pessoa como essa está dizendo para a gente, crie vergonha na cara. Doente não é quem nasceu com uma deficiência. Doente é quem é bom e não acredita em si próprio. Então, isso é um estímulo para ninguém desistir. Ninguém. Vocês, jornalistas, que estão querendo fazer uma fotografia minha de mim, veja esse menino e faça uma fotografia bonita. Nesse Rio Verde. Gente, um beijo no coração. Que Deus abençoe. Ô, cara, vem cá. Que Deus abençoe vocês. Prefeito, vou lhe falar uma coisa. Você agora ganhou um porta-voz para defender a saúde de Rio Verde. Serei seu garoto propaganda. Não tem nenhuma BET me financiando. Não tem nenhum banco. Banco. Mate, não está me sentando. Hein? Maravilhoso, querido. Maravilhoso. Sinceramente, parabéns. Parabéns. E, doutora, parabéns pelo marido que você tem. Parabéns pela esposa que você tem. E por dois, parabéns pelo filho que você tem. E para você e seus filhos, obrigado por ser prefeito dessa cidade. Um beijo no coração, gente. É o todo dia. Bom te ver, Cajuru.